Em 1972, uma unidade especial das Forças Armadas foi condenada no tribunal militar por um crime que não cometeram. Esses soldados logo conseguiram escapar da prisão de segurança máxima, se estabelecendo clandestinamente em Los Angeles. Hoje, procurados pelo governo, eles sobrevivem como soldados da fortuna. Se você tem um problema, se ninguém pode ajudá-lo e se você puder achá-los, talvez você possa contratar o Esquadrão Classe A.
Bom, Paulo, acho que não tem nem suspense, né? Até eu já percebi o que você escolheu para falar de seriado hoje.
Isso. Como eu não achei uma narração livre, aliás, eu não achei uma narração da apresentação que passava no SBT, a gente substituiu a narração em inglês. Que eu vou colocar o original, o link lá para vocês assistirem a entrada em inglês que tem no YouTube lá, que tem a introdução do Esquadrão Classe A, né?
Legal. Bom, estamos começando o Momento Retrô número 8.
Isso.
Estamos tentando cumprir a meta de gravar os 10 até o fim do ano para ter o sorteio e tudo mais. Esse é o oitavo, se der tudo certo,
Que
semana
tá
que
difícil.
vem. Tá difícil.
Tá difícil. Essa época de Natal, já viu, né? Bom, vocês sabem como é que funciona, né? Então vamos agradecer primeiro ao especialista que nos hospeda em nosso tráfego de banda, especialista.com.br. E também fazer uns comentários breves com os ouvintes,
Por
né?
favor.
Então. Nós tomamos uma bronca do Bonaparte, que é o nosso assíduo ouvinte.
Ah,
É, porque ele falou que lanche é só aqui em São Paulo.
é? Ah, é?
É, e é
Como é que
verdade.
chama no interior?
Não, lanche, aí que tá. Lanche,
Ué,
fora de
sanduíche,
São
né?
Paulo. É então, lanche é um intervalo. Pode ser, ele deu até um exemplo, é verdade. Pode ser uma coxinha, entendeu? Não significa
O
que é
lanche
um.
é uma refeição.
Isso, uma entre-refeições, né?
Não,
Então.
uma das supostas 5 refeições que nós teríamos que fazer no
É.
dia, né? Seria o café da manhã, um lanche, o almoço e sucessivamente.
Então, ele passou pra gente isso aí, que na verdade é sanduíche e tal, né?
Você
Tal. Eu
sabe a
falei, legal.
origem do sanduíche? Bom, acho que essa todo mundo sabe, já rodou o mundo por e-mail, né?
Do Lorde Sanduíche do jogo,
É,
né?
que ele chamava sanduíche, ele pegava o pão e jogava tudo lá dentro.
É. Ah, ele era viciado em jogo, né? E aí ele não
E
queria parar para comer e aí
ele
ele.
jogava tudo dentro do pão,
É
tal,
isso
virou
aí.
sanduíche.
Famosa lenda. Paulo Haraguchi também lembrou dos nomes que eu não achava. Era o Arbis. Lembra do Arbis? Que era aquele lanche de roast beef? Não é? Ele lembrou.
Eu não, então, me
É.
lembro vagamente do nome. Não vou,
Tinha na Paulista.
soa, mas
É. Então, tinha o Arbis.
lembro do Arbis, que era meio molinho.
Isso, era um monte de
Sandor,
camada, assim,
mas
de.
não é tão daquela época. O Arbis é mais recente.
É, mas era, começou mais ou menos. É que
Acho
ele
que é
começou e
década de
afundou, né?
90.
Aí ele falou que o Wendy's não tem no Brasil, e é verdade.
Não, não
Ele
tem.
lembrou do Subway,
Que é mais recente também, da
também que é
década de
mais recente.
90.
E lembrou do Jack in the Bobs. Foi quando o Jack in the Box se juntou com o Bobs.
Nossa, eu não lembro disso.
Aí virou Jack in the Bobs.
Está confirmada essa informação?
Tá. Pior que tá. Eu lembro disso.
Nossa.
Foi muito curta essa. Depois virou só Bob's, mas
Não,
tudo
só
bem.
vocês dois que foram.
É, então tá bom. E também só um lembrete pro Rafael Capella, que eu já mudei o link do episódio passado pra frente, porque ele tava reclamando que quando eu clicava nos links que a gente colocava, ia abrir na mesma janela. E não em outra janela. E era ruim porque tinha que ficar voltando toda hora pra poder clicar em outros links na página.
Ah, é?
É. Então tá, vamos ao Esquadrão Classe A.
Olha, uma boa dica para ele, quando acontecer isso em alguma página, é usar o Firefox.
Não, mas aí você tem que ficar segurando o Ctrl para abrir,
Ah,
né?
mas que dificuldade.
Ah,
Segurar o
vai.
Ctrl quando
Eu já
clica no
arrumei. Não, não
mouse.
complica, Fernando. Eu já arrumei tudo o negócio. Aí você vai complicar agora.
Não, não no
Tá bom.
nosso site. Nosso site atende ao freguês. Eu tô
Tá
falando
bom.
em sites que não
Tá
são
bom,
tão
tá bom, tá bom.
customizados assim.
Então vamos lá. Esquadrão Classe A.
Esquadrão Classe A.
Foi gravado de 83 a 87. Teve 94 episódios em 5 temporadas.
Gravado lá ou passou aqui?
Não, foi gravado lá. Aqui passou no SBT no final dos anos 80.
SBT.
SBT. Passava no SBT. Então, para quem não se lembra da história, então já na narração como a gente fala o que que é, mas eles eram refugiados, viraram
Do
mercenários.
Vietnã.
É, não, eles eram guerrilheiros do Vietnã, e aí eles foram injustamente acusados. Na verdade, eles não foram injustamente acusados, eles roubaram um banco em Hanoi, no Vietnã, a mando de comandante.
Que não seguraram
Aquela
a
coisa de recuperar o
bronca.
dinheiro, né, dos Estados Unidos, entendeu? E era um roubo mesmo. E aí, quando eles foram pegos, eles foram presos, escaparam da prisão e tiveram que viver refugiado, porque o exército
É,
procurava
não
eles
pode,
e tudo mais.
não, e não pode assumir que mandou roubar, aquela
É, então.
tradicional.
E aí eles conseguiram escapar dessa prisão de segurança máxima militar e trabalhavam com uma base escondida em Los Angeles. E aí eles eram contratados para fazer serviços, resgatar pessoas desaparecidas ou sequestradas.
Era o Magnum.
É, mais ou menos, né? O Magno é detetive, né? Eles não investigavam nada, o negócio deles era
Era
pauleira, né?
Pauleira, mas eu vou ver se eu lembro. Tinha um outro Pauleira assim que era que você contatava para o cara resolver qualquer negócio.
Então, e aí eles fizeram muito sucesso nos 80 por causa
Tinha
do.
um, eu não me lembro, mas que andava num Corvette Stingray.
É, pronto. Eu vou lembrar agora, sério. Se alguém
Algum
lembrar, lembra o
ouvinte
Fernando
vai ouvir,
pequeno.
vai ouvir. Que era um que resolvia tudo também.
Então, e aí eles eram contratados e resolviam. Então, a cada episódio eles resolviam um pepino, né? E usando as artimanhas lá, então cada um tinha a sua especialidade, que eu vou falar nos personagens, e no final eles sempre faziam um trabalho em equipe, transformava carro, lembra? Faziam umas armadilhas meio MacGyver, assim, mas tudo baseado militarmente falando, né? Então vamos falar os personagens principais. Coronel John Hannibal Smith.
Quem que é? O do charuto, esse?
É, que ficava com o charuto na boca, direto. Era o comandante, o estrategista do grupo, né? E era o rei dos disfarces. Ele que tinha na abertura tá de dragão, se vestia de. Disfarçava de chinês, negro,
Era o
qualquer.
Drag Queen da equipe.
Era o comandante. Tenente Templeton, cara de pau Peck, que em inglês é face, né? Que era o rei dos disfarces, do chaveco, né? Ele que chavecava tal. E ele que conseguia acesso aos lugares, pela lábia, pelo chaveco e tal. E ele.
Era o que trazia as armas, não era?
É, ele obtinha armas, informações e suprimentos para o grupo. Capitão Murdock, que era o maluco de plantão,
Murdoch.
que era o louco do grupo, que pilotava qualquer máquina que tivesse motor, né?
Já reparou
De
que todo
avião,
filme de
helicóptero.
guerra americano tem um Murdoch?
É verdade, né? Deve ser um sobrenome muito comum lá, né?
Ou talvez alguma coisa
Um apelido, né?
como
Muito comum.
Joe, G.I. Joe, alguma coisa que tem
Então ele
John
pilotava
Doe.
qualquer coisa, só que ele tinha um parafuso a menos. E o mais famoso da série, quer dizer, cada um tem a sua preferência, mas o que fez mais sucesso era o sargento de primeira classe, Bosco Baracus, ou BA, como era conhecido aqui, que era o Mr. T que fazia.
Que era aquele senhor grande.
Com aquele moicano. Que tinha aquela coisa lá e tal.
Que eu acho que é o que todo mundo lembra. Quando você pensa em Esquadrão Classe A, você lembra daquele senhor grande, do moicano.
O negro lá que era todo
É.
grandão.
O
Ele
negão.
era a força do esquadrão, apesar de aparecer de bravo, ele adorava crianças, adorava tomar leite e era o mecânico da turma, era um excelente mecânico. E ele tinha um problema, você lembra? Ele tinha um medo
Acho que de helicóptero,
de voo, de altura. Ele
medo de
tinha
altura.
pânico de altura.
É
Então toda vez
verdade.
os caras dopavam ele, quando ele
É
precisava. Lembra? Os caras com a
verdade,
injeçãozinha na nuca dele, tum, ele puf,
é verdade. Ah,
capotava.
lembrei. Agora eu lembrei.
Então, porque ele era dopado, né? Pro vício, para poder voar, que ele ficava em pânico, né? Agora vamos falar agora sobre os atores. George Peppard, que era o Hannibal, que era
O
o
do
do charuto,
charuto
isso.
morreu de câncer de pulmão, acertei?
Quase morreu de pneumonia.
Ó, mas é
Aos
pulmão.
66 anos, em 1994.
Pô, morreu novo.
Morreu novo. relativamente bem novo até. Ele, na verdade, era o que tinha a carreira mais séria. Ele atuou com filmes de Alfred Hitchcock, clássicos antigos. Ele já vinha de uma carreira muito, né,
Entendi.
famosa no cinema.
Digamos que foi resgatado pela TV, não ao contrário.
Ele já era uma estrela de Hollywood. Ele era o
Entendi.
único cara que era realmente uma estrela de Hollywood. E ele atuou com Audrey Hepburn, muitos clássicos aí, e ele era o mais famoso. E aí então, eu vou até comentar sobre isso aí, sobre essa estrela, estrelismo dele. Dwight Schrute, que era o Murdoch, que hoje está com 59 anos, que era o maluco, o piloto, ele trabalhou muito com a voz, porque tem aquela vozona que ele fazia aquelas vozes, então ele fez, basicamente, atualmente ele está fazendo muita dublagem de filme, animação, game, série, como X-Men, Homem-Aranha, Final Fantasy, Metal Gear, Green Evil, um monte de desenhos e massinha, essas coisas. Mais na época do Esquadrão Classe A, ele atuou em séries como Star Trek, Babylon 5, Flipper, Lois e Clark, Ilha da Fantasia e Stargate.
Aliás, a gente precisa falar da Ilha da Fantasia, hein?
Nós falaremos.
A
A gente
gente
está em
pode até
pau.
convidar o Tatu.
Então, amigo Tatu. Dirk Benedict, que era o Face, o cara de pau, que era conhecido como cara de pau, que era o bonitão.
Era bonitão, é isso que eu ia falar.
Tinha 61 anos.
Tem? Tinha ou tem?
Tem, desculpa, verdade. Tem. 61 anos hoje. Atualmente faz participações em séries e filmes que a gente conhece muito pouco, né? Que não tem tanto aqui. Participou de séries que a gente mais conhecidas, Hawaii 5-0, As Panteras. E do clássico que eu gosto particularmente, que é o Battlestar Galactica. Você lembra do Galactica?
Me lembro muito de nome, de
Pô, você não
sempre.
lembra do Galactica? Eu era
Eu não
fã do
lembro,
Galactica,
eu não
porque era
lembro.
uma coisa que veio meio copiando Star Wars. E eles eram refugiados no planeta e estavam indo para a Terra.
Eu não lembro muito do Galáctica.
Mas você não lembra dos vilões que tinha criança um em cima, no olho, assim, o olho vermelhinho, uma luzinha ficava vindo pra lá e pra
Então, eu
cá?
não lembro de ter assistido. Se me perguntar de Galáctica, eu sei que é um seriado que passou na época, mas eu não lembro de ser um dos que eu
Pô, eu era
assistia.
fã dessa série. Inclusive, na abertura do Esquadrão Classe A, vocês vão assistir, vou deixar o link lá, tem um desses androides que era inimigo deles passando. E ele faz uma cara do tipo, aponta pro bicho e fala assim, putz, eu conheço esse cara de algum lugar, entendeu? Pô, até o Didi, os Trapalhões gravaram num parque, negócio com Galáctica.
Ah, é?
Eu vou ver se eu lembro até o filme depois.
Cara, eles tinham um furgão preto muito louco, né?
Era
Todo
turbinar.
tunado.
Era
É,
todo
tinha uns
tunado.
adesivos.
Que era o negócio, era o como é que fala, a central deles, né?
É verdade, era o escritório, né?
Aí o Mr. T, que era o B.A. Barks. Ah, só quer dizer o B.A.? Bad Attitude.
Era mal.
O cara
Tomava leite de copinho.
ele
Leite
era
na
mal.
colher e.
Esse fez um monte de séries e tal, mas filmes que a gente conhece pouco, passou pouco aqui. Porque ele ficou mais famoso, o Rock 3, com o Sylvester Stallone, né? Que ele era o lutador do Rock 3. Que, por sinal, ele gravou antes de começar a gravar o Esquadrão Classe A. E aí, gerou uma briga com o George Peppard, que era o Hannibal. Hoje ele é evangélico, não bebe álcool.
Mas por que não entendi? Por que que rolou a briga?
Peraí que eu já falo. Ele é evangélico, não bebe álcool, foi campeão de luta livre. Ele teve um câncer aos 43 anos de idade, em 95, e lutou contra esse câncer até os 49 anos, em 2001, que aí ele foi considerado curado. Legal, né?
Onde que era o câncer?
Não sei. Eu acho que era no intestino. Já foi segurança do Steve McQueen, Diana Ross e Muhammad Ali. O cara ser segurança do Muhammad
Bom, isso foi antes de fazer o BA,
Ali.
provavelmente.
Claro. Vamos falar algumas curiosidades da série. A Marla, que é uma mulher que participa da primeira temporada, depois ela caiu fora. Por quê? Porque os produtores achavam que era uma série muito brinquedo de menino, né? Aquela coisa de muito masculino, tiro, granada, bomba, aquelas coisas. E eles achavam que, não, que uma mulher não se encaixava nesse
Ela era
perfil.
do grupo.
Ela ajudava o grupo. E
Entendi.
aí, depois da primeira temporada, ela rodou. No final da temporada, quando começou a entrar em decadência, eles colocaram uma mulher na quinta temporada como quinto membro do grupo. Foi aí que começou a decadência da série. E aí fizeram umas coisas meio loucas, assim, do tipo, curaram o Murdock, que era a parte cômica, que era o maluco que ficava provocando o BA, tal, curaram ele. Então ele ficou um cara normal.
Mas é um cara sério.
Normal. E eles começaram a trabalhar sob encomenda para um cara misterioso.
O Charles, né? Aquele que nunca
É, tipo
aparece.
as Panteras. Então, a série aí foi pro buraco, né? É, uma curiosidade da série é que nunca ninguém morreu.
Era água com açúcar total, né?
Nunca, apesar de granada, metralhadora, bazuca, tanque, aquelas coisas todas, ninguém morreu, com exceção de uma pessoa. A série toda, uma pessoa morre.
Era do mal ou era do bem?
Era um amigo deles. Era o Coronel Fulbright. E ele
Mas
toma um tiro, eu vi a cena que ele toma um tiro pelas costas. E aí ele é o único personagem que é morto na série.
pô, o único que morreu foi na crocodilagem?
É, nas costas. Na verdade, pela cena que eu vi, não foi o único, não. Porque a hora que eles estão entrando.
Só naquela cena morreu uma meia dúzia.
Não, não, porque na verdade eles estão levando ele pro helicóptero e ele toma um tiro de um vietnamita nas costas. O cara que tá dentro de uma casinha. Aí o cara, pá, dá um tiro nas costas dele. Aí é aquela coisa, que ele demora 15 minutos pra morrer, né? Aí o cara fica narrando, falando um monte de coisa. Aí, quando ele faz isso, o Hannibal pega e atira um lança-míssil lá, uma bazuca, na casinha. Então o chinês, o vietnamita lá morreu.
Não, ele entrou no buraco.
É, pode ser verdade, né? É comprovado, é só ele mesmo que tá morto.
E o que que eles foram fazer no Vietnã?
Eu também não sei. Eu acho que é relembrando a história da guerra, né?
Entendi. Então nunca morreu. Morreu na pré-série, tá vendo?
Não, mas tava dentro da
É, nunca
série, né?
morreu na
Pô.
ação em Los Angeles.
É. Agora, o mais legal que eu achei, pra quem é fã. Assim, ó, a gente precisava ter falado já do Esquadrão Classe A antes, porque eles, inclusive, estão no nosso logotipo, né? Do momento retrô, tem eles logo na entrada.
Verdade.
Mas uma coisa que eu achei muito interessante, vou pôr os links no YouTube pra vocês verem. É um maluco inglês, que trabalha no Canal 4, lá na Inglaterra, foi pros Estados Unidos, com câmera na mão, dois, três caras com câmera na mão, acompanhando ele. Um loiro cabeludo, assim. Fã do Esquadrão Classe A. Em 10 dias, ele tinha o objetivo de, em 10 dias, juntar todo o elenco do Esquadrão Classe A.
Conseguiu.
E aí, no YouTube tem todos os episódios, são 7 partes de, acho que 8 minutos, 7 minutos, então é gostoso de ver, tá? Pra quem entende um pouco de inglês, vale a pena assistir. É bem engraçado, assim, porque o cara fica correndo assim, e ele pega os caras de surpresa. Todos os atores são mais velhos, tá? Aquela coisa. Então, esse aqui tá fazendo uma dublagem, o Murdock tá fazendo uma dublagem, né? E ele entra, ele vai entrando, sobe, suda, vai entrando. E ele fica olhando sério pro cara, assim, tipo, quem é, cara? Até ele se apresentar, falar, eu sou fã, tal, tá, aí ele cai na risada, tá? Fala, pô, meu, que susto que você me deu, tal. Tá? E ele convence os principais atores aí. Inclusive, ele consegue entrevistar a pessoa mais difícil, que é o Mr. T.
Porque tá todo recluso com essa história de virar evangélico?
Não, não, ele foi muito simpático. Na entrevista ele é muito simpático. Mas ele não foi na festa, ele acabou juntando eles num barzinho, né, tal. O Dirk Bennett, que era o bonitão, que já tá bem velhinho já também, ele toma um susto que ele tá tomando um café, assim, numa beira de uma piscina, o cara chega e tal, ele fala, você que é o Dirk Bennett? Ele, não, não, sabe aquela coisa.
Tá devendo, tá
Não, porque
devendo.
ele chega, vê um monte de câmera vindo, né, aquela coisa, ele. Mas no fim ele stopa, é muito legal. E esse Coronel Fulbright que toma o tiro também participa. Essa Marla da primeira
E por
temporada também
que que o
participa.
BA não foi?
Não, não, ele não fala. Ele entrevista o BA quando ele encontra com ele consegue marcar uma entrevista, só que ele só não aparece na festa. Não sei por quê.
Entendi.
Acho que por causa de agenda, alguma coisa.
Ele
E
foi
o
no cemitério e
interessante.
filmou a lápide
Não, mas
do
ele
George
foi.
Peppard.
Não, mas ele foi numa vidente para falar com o espírito dele.
Ah.
Sério, tô te falando. O cara é louco.
Rolou?
Segundo a mulher, ele rolou.
Rolou.
Mas é uma
Tem esse
loucura.
vídeo?
Tem.
Ah,
Vou
eu
botar
vou
lá, é bem
assistir, vou
legal.
assistir.
E aí ele fala com o elenco todo, inclusive o filho do George Pippard, aí vai na festa também, pra, né, pra representar o pai e tal. Ele participa dessa festa também, né? Então, vale a pena ver o vídeo, vale a pena ver esses vídeos do episódio, que é muito legal. E aí essa briga, porque eles perguntam muito sobre George Pippard, aí eu fiquei sabendo de coisas que a gente não tem ideia, né? Ele era uma estrela de Hollywood. Inclusive o Murdock fala que o primeiro encontro que ele tem, que ele fala pro cara, fala, ó, prazer, tudo bem? Eu sou. Que ele encontra no trailer, no primeiro dia de gravação, ele encontra ele e fala, ó, tá, eu sou
O Dwight Schultz.
o. Isso. E aí, né, vai se apresentar, ele fala, oi, tudo bom? Eu não sou um cara legal.
Tá.
Entendeu?
É honesto.
É, e ele chega pra Marla, você vai ver também que ela tá nesse. Que ela fala pra ele que. A primeira coisa que ele falou pra ela, falou assim: ó, eu sou contra de você estar trabalhando a série. Você está aqui porque a produção acha que tem que ter um ponto feminino. E quando ela sai da série, e ela era novinha e tal, né? E quando ela sai da série, ele fala: eu te avisei no primeiro dia que isso ia acontecer.
Ó.
Entendeu? Então ele era um cara. E assim, ele não aceitava, aí que tá a briga toda que eles acabam falando. Ele não aceitava que a estrela da série era o BA. Porque ele era a estrela da série. Ele vinha numa carreira, ele tinha que
E
ser a estrela.
provavelmente ele que tinha batalhado para o negócio subir ou não. Ele foi
Não, não, ele foi
convidado.
convidado, tal. Ele ia fazer aquele Destiny, que é uma outra série, ele acabou não
Então,
fazendo,
mas é
acabou
aquela
caindo
história.
lá.
Normalmente, quando você convida um cara desse que já tem alguma coisa, o cara. Oh, peraí, você está me convidando para ser o número um ou o número dois? Não, não. Estou te convidando para ser o número um. Ah, bom, senão não vou. Então.
É, então, mas aí que tá. Mas o problema é que o Mr. T tinha acabado de fazer o Rock 3, que foi uma explosão de sucesso. E as crianças adoravam ele. Então, ele ficava louco da vida. Eles falam que as crianças cruzavam com eles, tal, cruzava com ele, falavam: "Oi, tudo bom, Hannibal? Onde que tá o Mr. T?"
Que é
Então
o mais novo,
ele
curiosamente.
chegava a não falar com o Mr. T. E o Mr. T dava muita risada disso, porque sabe aquela coisa de não converso com ele, sabe? Não aceitar a condição e conversar com
Entendi.
ele. Então é isso aí, gente. Só para relembrar, para terminar, o Esquadrão Classe A tem em DVD a primeira e a segunda temporada.
Quantas foram?
Cinco.
Cinco.
Tem a primeira e a segunda temporada. E em 2008 vai ter um filme sobre o Esquadrão Classe A, de A-Team. Inclusive com participações do elenco que era original.
Dando dicas. Não,
Não,
tô
sei lá.
chutando, tô chutando.
Tá bom? Acho que Esquadrão Classe A é isso aí.
Legal. Bom, vamos falar sobre um desenho agora. Que desenho o senhor escolheu, senhor Paulo?
Smurfs.
Oh.
Fogo Smurf.
Na, na, na,
É.
na, 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 na.
Eu vou botar a música cantar, põe a música no final.
Ah.
É, no outro já tava atacado, cantou todas as músicas e tal.
Você sabe quantos Smurfs tinham naquela colônia?
Quantos?
Eu também não sei, mas meu, não
Tinha
parava de
bastante.
aparecer Smurf.
É
Nem todos
verdade,
tinham nome, mas meu.
é verdade. É. Eu também vou falar de um desenho um pouco mais delicado, porque todo mundo reclama, né? Todo mundo reclama, não, já. As mulheres. Já vi mulher reclamando que a gente só fala de desenho masculino, né? Apesar que a gente falou de Pantera Cor-de-Rosa, né? Verdade, né? Não é justo.
Ah,
Não é
não,
justo,
eu
não é
acho que
justo.
total. Que desenho estritamente masculino que a gente falou?
Thundercats.
Tá.
Thundercats é masculino.
Qual mais? A gente falou de Thundercats, a Pantera Cor-de-Rosa. A gente falou do. Corrida Maluca, dá
É.
pra dizer
É.
que é
Corrida mal.
masculino.
Verdade.
Falamos do cego ali, esqueci do.
Mr. Magoo,
Mr. Magoo não é
cego, é
masculino.
surdo, é cego. Eu
É.
falo que é surdo.
É história de sinapses, viu?
É, então tá bom. Vamos lá. Smurfs são os pequenos seres azuis com altura de três maçãs empilhadas.
Nossa.
É. Que vivem muito, por sinal.
Ah, é?
É.
Bom, eu lembro que.
O mais novo tinha 100 anos. Tá bom, né?
Tinha um bebê Smurf?
Não.
Não tinha?
Não. Eu não me lembro de
Não
bebê
tinha
Smurf.
criança?
Não. E o mais velho, que era o Papai Smurf, tinha 550 anos. Tem, né? 550 anos no
Eu acho
desenho.
que tinha criança.
É. E eles viviam em cogumelos. O nome original era. Aí agora vem o difícil. É.
Schtroumpfs.
É. Strumpfs. Em alemão. E ele, o autor realmente escolheu isso porque ele queria um nome
Impronunciável.
impronunciável.
Acertei?
Acertou.
Não, se em
Hoje eu que
português
tô
já não tá
travando.
fácil.
É, eu que tô travando hoje aqui.
Se no enrolês não é fácil, você imagina no alemão.
É, então. Foi criado por Pierre Culifort, vulgo Peio, em 1950. É, mas acabou fazendo sucesso mesmo saindo das tiras, né? Em 1976, que foi feito um longa-metragem que foi importado pela Hanna-Barbera.
Originalmente ele era em quadrinho?
É, ele começou nos quadrinhos. Aí ele foi feito um longa só em 76, que fez muito sucesso na Europa, e aí a Hanna-Barbera importou para fazer dublagem e tal, e gostou do desenho. E aí encomendou uma série, aí que a série explodiu. É, e sabia que foi uma das séries mais longas de desenho animado?
É mesmo?
É, em
Achei que era os
80.
Simpsons.
Então, mas é.
Ah, não, Simpsons é a mais longa.
É a mais longa até hoje,
Entendi.
né? De 81 a 90 foram produzidos 256 episódios. Então, os Simpsons estão na frente dele e Scooby-Doo que chegou a 349.
Simpsons, você chegou a ver quantos?
O Simpsons já está em 400 e pouco. Acho que até um pouco mais. Não lembro agora de cabeça. Eu lembro que eu vi esse número, mas eu não vou lembrar agora. E a maioria do desenho maciça não chega a 100 episódios, né? Então, você vê como foi um desenho que gerou muitos episódios. Gerou um clone também, chamado Snorks. Você lembra deles?
Lembro.
Eu lembro da Xuxa, passava. Aqui tinha um
Lembro, eles
snorkel,
tinham
né?
um snorkel. Era legal o desenho. Era mais ou menos o mesmo estilo de... Então, é um desenho bem infantil, né?
Bem infantil. Personagens, para todo mundo relembrar. Gargamel e seu gato Azrael. O Gargamel.
Que queria pegar os Smurfs para transformar. Ele precisava dos Smurfs por uma fórmula para transformar não sei o
É, eu
que em
também,
ouro.
é, não
Para
entendi, não,
produzir
eu nunca
ouro.
entendi isso direito,
Não,
mas
não,
tudo
ele
bem.
precisava produzir ouro com os Smurfs.
Ah, sei lá, eu.
E o gato queria comer, mas
É, entendi.
era para fazer ouro.
É, tinha o Papai Smurf, o gênio, o joca, o pintor, o preguiçoso, o robusto, o vaidoso, habilidoso, fazendeiro, harmonia, fominha, apaixonado, poeta, cozinheiro, ranzinza e finalmente a Smurfette.
E aquele monte de Smurfs que não tinham nome, que eram massa de manobra.
É, mas. Massa de manobra é boa. Massa de manobra, é isso mesmo. Eram os coadjuvantes, né?
Coadjuvantes.
Uma curiosidadezinha, os nomes chamados em outros países. Então, nos Estados Unidos,
Ah,
eram Smurfs, como aqui.
você não vai se dar essa vergonha de tentar falar esses nomes.
Pô. Na França era Le Strumpf. Na Hungria era Rupikek Tropikek.
Então, já tem francês e húngaro se remexendo na cova, vai.
É.
Vai,
Na Croácia era Strumfov.
vai.
Grécia, Etipoipankia.
Opáquia.
Etipoimpakia.
É tipo Empáquia.
Na Turquia era Siriler.
Cara, a gente vai ser processado, hein, pelos consulados.
Itália era o Puff.
Ah, esse é fácil.
Espanha era Los Pitufos. E Portugal era os Strufes. Mas tudo bem, né?
Coloca esses nomes no site.
Tá bom. Vou colocar, pessoal.
Aceitamos fitas de áudio
Em outras
e
linguagens, né?
MP3 com pessoas que tenham capacidade de realmente de
Falar isso aí, né?
corrijam o Paulo, vai, coitado.
Então, e aí o mais curioso são as lendas sobre os Smurfs, né? As duas principais lendas deles são a que eles são comunistas. Por quê? Porque segundo especialistas, existem sites, por exemplo, vou colocar um link de site que fala sobre isso.
É mesmo?
Tem vários. Você procura no Google, você acha uma pancada. Segundo especialistas, essa série é claramente comunista. Porque ela não fala sobre uma. Assim, em vez de ela mostrar a história de um personagem ou outro, ela fala sobre uma sociedade que, apesar das profissões de status diferentes, vivem do mesmo jeito e nas mesmas condições.
Todos são hierarquicamente inferior ao Papai Smurf. Então é ditatorial, é um
Então,
comunismo ditatorial.
como todo bom comunista, eles são ateus. Porque não existe nenhuma citação a Deus ou padre, Smurf padre, alguma coisa assim.
Mas o desenho era tão, eu acho que era um desenho tão infantil que
Mas sei lá. Bom, isso é teoria de conspiração. Só estou passando a informação.
eles eram tão do bem, cara.
E o Papai Smurf era a cara do Karl Marx, segundo especialistas. Ele era todo de vermelho, né? Tinha aquela barba e era uma figura semelhante ao Karl Marx, né? E eles acreditavam que o gênio era o Trotsky, né? Que também foi um dos líderes da Revolução Russa, que foi expulso várias vezes por suas ideias. Assim como o personagem era catapultado também fora da aldeia pelos outros personagens. Isso são links que eles acham, né? De relações, né? Todos têm o prenome Smurf, que seria feito uma comparação ao camarada, né? Que todo russo se chamava camarada fulano, camarada ciclano. O Smurf é sempre Smurf, não sei o que lá, Smurf, não sei o que lá. Fora a relação de drogas que eles achavam, né? Que também os Smurfs tinham. O negócio de morar em cogumelo, ser azul. Tem teorias que falam que o Gargamel consumia o cogumelo e enxergava os Smurfs, que não existiam.
Ah, aí eu acho que já está viajando. Eu acho que, eu não sei, o que eu me lembro desse desenho, eu não acho que ele se propunha a tantas mensagens assim. Até porque o desenho não era que nem a gente falou do Esquadrão Classe A. Era série e tal, mas poderia ser um desenho. Eles tinham uma tarefa, por episódio. E os Smurfs não, eles eram tão pacatos que as tarefas eram o Gargamel tentando pegar eles e de alguma
Eles
maneira eles
escapando,
escapando. Quer dizer,
é verdade.
eles em si não passavam mensagem nenhuma. Talvez
Então.
mensagenzinha do bem, de ser todo mundo bonzinho.
E outra teoria, os Smurfs são gays?
Ah, essa aí já.
Por que que tem essa teoria?
Pô, meu.
Eles são símbolos na Europa, dos gays na Europa, eles são. O símbolo é os Smurfs. É. Inclusive, são estrelas das paradas gays por lá, tudo. Tem toda a simbologia voltada para eles. Assim, claramente, isso não é
Muito
insinuação.
cuidado no próximo baile à fantasia quando pensarem em se vestir de Smurf. Veja
É
se está
verdade.
certo o estilo que você quer.
Porque acontece o quê? Por que que os gays associam ele fala com os Smurfs gays? Porque nunca ninguém ficou com o Smurfette. E em que lugar que existe uma população 99% masculina e ninguém reclama? É porque existe uma harmonia entre os homens ali, entendeu?
Sim.
E apesar deles brigarem por ela, eles estavam mais preocupados em impressionar uns aos
Mas
outros do que.
eles brigavam por ela, não era em todos os episódios, e eu acho que foi em alguns episódios que o Gargamel usou alguma poção do amor para
Eu acho.
criar discórdia entre
Na
eles.
verdade, quando eu comecei a pesquisar isso, eu achei realmente que tem um certo sentido. Eles realmente são uma sociedade masculina que vive bem, né? E eles realmente se preocupam mais em impressionar um ou outro pela sua
Olha, eu
habilidade
vou te
do
confessar.
que realmente para impressionar os Murfetti, né?
É porque eu acho que é para criança a coisa. Eu não acho que. É o que eu tô te dizendo. Eu não acho que tem uma mensagem no desenho. Eu não acho que seja um desenho com mensagem.
Mas são teorias, velho. Não estou falando que eu acredito nisso, né?
Tudo bem.
Por exemplo, aquele.
E a Smurfette não aparece, acho que desde os primeiros.
O robusto.
Ela aparece do nada.
O robusto, que era o forte, ele vivia fazendo, levantando peso. Falar, ah, não tem nada impressionante, mas ele vivia aquele negócio de levantar peso, para os outros verem. Eles tinham aquele negócio de ficar assistindo, cozinheiro, bom, sei lá, eu, né?
Ah, mas.
Bom, vamos lá, é teoria, gente. Vamos lá. Bom, os gays usam eles como símbolo, é fato
É
isso.
fato.
Né? Então. Vai sair um filme, eles estão pensando em fazer um filme em 3D, tipo Shrek, né? Aquela animação em computação gráfica em 3D. E até o criador falou em trilogia.
Opa.
Três filmes, tal. Tá? Então não se sabe ainda sobre essas coisas.
Difícil pensar. Lembrando do desenho, difícil pensar sei lá, numa história para isso. Eu acho que era uma
Não.
coisa tão.
Mas é fato, né? Fez muito sucesso, agradou muita gente. Quem não se lembra da musiquinha? Quem não se lembra dos Smurfs, né? É verdade essa.
Porque eu acho que era uma coisa sem maldade, que não tinha.
Não, era legal. O desenho em si era legal. Eu
Era.
gostava do desenho dos Smurfs, sempre
Meu,
gostei.
não me lembro de
Era uma
absolutamente
coisa.
nenhuma mensagem do desenho.
Mas é o que o pessoal acha, né? Vamos ver, né? Sabe por quê? Porque também o desenhista, o criador dos Smurfs, quando ele foi para os Estados Unidos, ele foi acusado de ser comunista. Ele tinha alguma coisa relacionada à
Intriga da
Europa.
oposição de.
E
Intriga
aí
dos
vincula, né? Aí
republicanos.
acha
Intriga dos
relação em tudo.
republicanos. Claro,
Ah, e
claro.
outra coisa, o Gargamel era o símbolo do capitalismo tentando destruir o comunismo, porque o interesse dele era o ouro.
Nossa.
É uma viagem, né? Tá
Uma
bom, chega de
viagem.
Smurf.
Talvez se a
Tô
gente
começando a viajar aqui.
pesquisasse um pouco mais sobre o como é que chama? O criador?
O Peio.
O Peio? Pode ser, de repente o Peio era realmente um. Se o
Não,
cara
eu li isso.
produziu outras
Eu
coisas,
li isso.
outros materiais, vamos dizer, para adultos, talvez realmente dê
Não,
para
mas
achar uma
eu sei que
relação no
ele tem
desenho,
uma.
mas do nada, assim, pelo desenho.
Ele é belga, ele tem uma relação lá estranha, mas eu sei que tem isso aí. Bom, acho que de Smurf tá bom, né? Chega, né? Eu vou deixar o link lá para todo mundo do site oficial dos Smurfs, das teorias conspiratórias e etc e tal.
Tá bom.
Tá bom?
Ok.
Vamos falar agora de um filme? Hoje não falaremos de comida nem moda.
É verdade, a gente não teve.
Ah, porque tem uma surpresa no próximo episódio.
É?
Nós temos uma surpresa, a gente fala desse assunto.
Eu vou ficar sabendo antes que vocês.
Temos uma surpresinha para esse
Quando
episódio.
vocês começarem a escutar o Momento Retronove, para mim não vai ser mais surpresa.
Ai, meu. Você tá atacado hoje,
Acho que é privação de sono.
hein? Tá vendo? É isso aí.
Tenham filhos.
Falaremos do filme, então. Qual filme, Fernando?
Te pego lá fora.
Te pego lá fora. Opa, que papo é
O
esse?
nome em inglês, 3 O'Clock High. É
3 o'clock high.
um filme de 1987. Já passou em sessão da tarde algumas
Tela
vezes.
quente.
Tela quente.
Inclusive, foi um ouvinte que nos lembrou desse filme, o Eduardo Pires,
Mandou um e-mail bem legal,
que
aliás.
era
Obrigado.
um e-mail muito legal falando do estilo que a gente conversa, de bate-papo, que é muito legal, que ele
E-mail
curte.
legal é aquele que elogia. Aquele que fala bem.
Não, a gente aceita críticas também.
Sem
Mas
dúvida, mas aí não é o e-mail
aí
legal.
ele relembrou entre amigos dele do Te Pego Lá Fora. Quando ele mandou, deu um estalo, assim. Eu falei, nossa, a gente nem tinha pensado nesse filme. Nossa, realmente, sugestão do Eduardo foi legal.
Bom, para aqueles que não se lembram, vou fazer uma breve sinopse do filme. O filme Te Pego Lá Fora era uma escola normal, americana, e tinha o bom aluno, que era um garoto que era um exemplo ali, era o Coxinha, tinha boas notas, ele cuidava tinha uma lojinha, uma papelariazinha dentro do
É
colégio,
verdade.
ele cuidava do
Tinha uma
jornal,
irmã pentelha.
tinha irmã pentelha, tinha uma amiga repórter, que era estranha,
É.
a que se vestia estranha, né? Quando eu digo
É.
estranha, era aquela que era um pouco diferente
É, a rebelde,
das
é.
cheerleaders, é. E ele editava um jornalzinho do colégio. E aí começou um boato no colégio, amanheceu aquele dia, começou o boato de que vinha um cara
É, um
novo
aluno
pro
novo, né?
um aluno novo pro colégio, e era um aluno problema, que tinha sido expulso de
É,
não
várias
sei, de várias
escolas,
escolas, era até o mérito e tal, e que começaram a pôr o cara na pilha, de que ele tinha que entrevistar o cara, e aquela
é. É, pra
coisa
saber a
toda.
lenda, né, do
É, não,
cara da
você tem que
briga.
entrevistar, tem que sair no jornal e tal. E eu sei que em algum momento, quando ele vai entrevistar, ele encosta, ele toca
É.
no cara. E o grande problema com esse cara é que ele não podia ser tocado.
Que ele matava os caras na porrada por causa do toque, né? Se o cara encostasse nele,
É, eu não me lembro se tinha o boato de que talvez ele tivesse matado alguém, mas ele toca no cara. E como eles estavam, acho que no meio da sala de aula, o cara vira para ele e fala alguma coisa do tipo: eu, você, briga 3 da tarde. Sabe aquela
aí o filme
coisa?
começa, né?
Te pego lá
E
fora.
realmente, eu vou falar pra você que eu lembro bem dele. Aquele cara assustava.
Assustava. Ele tem cara de mal até hoje, né? Ele tem uma cara meio
Nossa, mas
quadrada,
ele era
meio
troncudo,
ossuda.
é. Ele tinha um rostão quadradão, assim. Ele era troncudão, aquele cabelinho, assim, meio estranho, assim. Ele assustava. Eu lembro daquela época
Você passou
de.
algumas noites sem dormir
Não,
depois desse filme?
também não, né? Mas se eu cruzasse com um cara daquele na escola e quisesse brigar comigo,
É verdade.
eu falei que ia passar um
Era os
apuro.
briguentes da
É.
escola.
Bom, e aí?
Bom, e aí o filme se desenrola. O tempo do filme é basicamente, sei lá, das 7 da manhã, a hora que esse cara acorda, até a hora
Da
às 3 da tarde,
briga.
que é a hora da
É,
briga.
a história do filme é como se livrar da encrenca da briga do cara.
É, ou não. Eu sei que no final o cara começa a ficar. No final, não. Ao longo do dia ele começa a ficar aterrorizado. Ele chega ao ponto de quebrar, de roubar o caixa da lojinha, da papelaria.
Ah, é mesmo. Na verdade,
Ele
ele
tenta
rouba.
abrir, não consegue, e aí ele pega o extintor,
Nossa,
ele
você lembra
destrói a
disso? Eu
loja.
não lembrava
Lembro,
disso.
lembro. Ele destrói a loja. Eu vou te confessar que esse é um filme que eu não reassisti para gravar o momento, né?
Até porque não tem DVD, viu, gente?
É, não, é
A gente não
difícil de achar.
achou. É
Só
só em fita
em VHS.
cassete e locadora antiga.
Fita cassete? Não. Bom, videocassete, né?
Videocassete.
Tem razão. Aí ele rouba o dinheiro. Eu não lembro em qual momento do filme que ele rouba o dinheiro, mas ele compra um outro cara grandão do
É, o mais
colégio.
forte da escola, que era
É.
tradicional.
Ele compra o cara para bater no nesse outro cara.
Para resolver a
Aliás,
briga,
vamos começar a dar nome aos bois, né? O Coxinha, que é o bom moço, que é o Casey Simasco, que no filme chama-se Jerry Mitchell.
Mitchell,
Mitchell.
Mitchell,
E o
Fortão,
Fortão era o Buddy Rivell.
Bud,
Bud.
Mitchell, Bud.
Mitchell Bud. E ele compra um cara fortão para bater no Bud. No final, o cara encosta nele também, logo de cara já quebra o dedo, empurra o cara, fica aquela
É, dá
cena de dominó na livraria,
na biblioteca,
na biblioteca, aquela que
né?
o cara cai em cima da estante, a estante cai em cima da outra, faz até curva, coisa de dominó. O cara devolve a grana para ele,
É, e com dó dele, eu
com
lembro que
dó
ele tenta.
dele, fala: meu, desculpa aí, tal, tô a grana. Aí ele vai tentar comprar o cara, tipo: ó, não vamos brigar, tal, tá aqui uma grana, tal. O cara pega a grana,
Aceita o suborno, né?
aceita a grana para não bater nele, e aí chama o cara de, sei lá, chicken, né, que é a ofensa padrão de filme americano,
Ele dá
né?
uma humilhada, né, no cara, porque
É,
ele não enfrenta os problemas
não
dele,
enfrenta,
é aquela
tá?
coisa.
Aí no final o cara fala: não, então 3 horas te espero lá fora.
É verdade.
E aí acaba tendo a cena da briga, tal.
Que é clássico. Eu vou botar até no YouTube.
Tem no YouTube?
Tem, já vi a
Tem no
cena.
YouTube. Rola a cena da briga. Bom, Não vou contar qual que é a cena da briga para vocês assistirem no YouTube e lembrarem. Só traduzindo, obviamente no final o mocinho vence. Agora, uma coisa curiosa que tem no filme é que ele tinha roubado o caixa da papelariazinha.
A polícia começa a investigar, a escola começa a investigar,
já estava sendo
tudo,
investigado, tudo, e depois que termina a briga, tudo, chega a polícia e fala: olha, mas o senhor ainda tem algumas explicações para dar. Aí o diretor, que também tinha tomado um couro do Bud, acaba pondo panos quentes, fala: não, o cara tá cansado, hoje foi um longo dia, amanhã ele vai. E aí rola uma cena engraçada, que é todo mundo vai na papelaria do colégio e compra uma folha de sulfite por $1. Então ele acaba conseguindo recuperar o caixa e
Recupera o
termina
dinheiro,
tudo
tal,
bem
aquela
e tal.
coisa. E eu lembro que ele fica com a fama no final, né? Porque aí começa a gerar uma lenda urbana dentro da escola. Você lembra que começa a ouvir os comentários de uma classe, aí vai, a câmera vai correndo, os comentários vão mudando.
Depois do filme.
Depois que ele
Não
bate
lembro.
no cara. Não, do filme, do cara. Ele bate.
Sim.
Aí fica lá, fala, nossa, ele bateu nele. A polícia tá procurando ele. Ele é um cara perigoso. É porque não sei o
Ele
que lá.
virou lenda
Aí as
urbana, né?
mulheres querem ficar, ó, em cima dele. Aí vira aquela coisa de escola, né? É
Bom,
verdade.
falar algumas curiosidades sobre o filme.
Sem contar que esse filme é muito legal pelo fato da gente que, né, que é a história das pessoas comuns que acabam, né, o nerd, a pessoa
É uma história que tem em
que
todo
você que é
colégio,
mais
né? De certa forma.
frágil conseguir superar isso, né, enfrentar esse tipo de pessoas que tem em todas as escolas,
Eu acho que é uma história que todo mundo vai se identificar. Desde
né?
do cara que era o
Por isso
médio, que ficou assistindo a briga do mais forte com o mais fraco. Desde o mais fraco, que eu não diria mais fraco, mas do que o menino nem era o mais fraco, na verdade. Ele simplesmente acabou caindo numa situação em que ele era o mais fraco.
É verdade.
Então eu acho que
Fica
dá para todo mundo
famoso,
se identificar um pouco ali, pô. Quem que
né?
já não
Mas é
teve
muito
suas brigas
legal,
no
muito legal.
colégio, ou porque era o fortão que gostava de bater em todo mundo?
Realmente um filme muito legal.
Algumas curiosidades?
Vamos lá.
O Spielberg foi o produtor desse filme, mas curiosamente ele pediu para não ter seu nome incluído nos créditos.
Nossa.
Talvez ele não apostasse no filme ou deu uma cancha. O filme é de 87, né? Ele já tinha feito ET, já tinha feito umas
É, o
coisas
ET é de
grandes.
82, eu acho que ele já tava no segundo Indiana Jones.
Mais ou menos.
Ele já
Bom,
tava na crista da
já
onda,
era o Indiana Jones,
né?
já era o Spielberg.
Verdade.
Quando o Jerry Mitchell estava no escritório do Mr. D, e o nome Hughie Collen III aparece, esse é o nome do escritor da história.
Legal. Os
E
detalhes curiosos do ET.
aparece o nome do cara ali. E entre outros, o Hughie Collen escreveu Garfield, Piratas do Caribe, Velozes e
Nossa.
Furiosos,
Tá nativo então e bem, né?
Escorpião Rei, Austin
Ô, louco.
Powers, Batman Returns, que é o
Nossa.
melhor Batman, que é o último, né?
Não, é o segundo.
O último, como é que chama? Não, Batman Begins, desculpa, gente. E Free Willy.
Prefiro ele.
Ele não fez o Batman Begins, fez o Returns.
Tá.
Bom, quando o Jerry pergunta para a professora de inglês qual é o seu livro favorito, aliás, uma outra coisa sobre o Jerry. Quando ele chega no momento do filme que ele tá vendido, ele já tá malucão, ele começa a tirar uma com a professora, ele fica folgado,
Na
ele já não
verdade,
tá
não é que
dando
ele tá
valor.
malucão, ele queria ficar de castigo, porque ele evitava a
Ah,
briga.
é verdade.
Então ele começou a
Ele queria ir
aprontar
pra detenção.
pra ficar na detenção da escola até mais tarde. Aí ele escapava da briga.
E eu
Ele
sei que
chaveca a
ele dá uma
professora.
chavecada na professora e pergunta pra ela qual que é o livro favorito dela. E ela responde: Turn off the screw. E curiosamente, nesse livro, há uma parte em que uma professora é beijada pelo aluno. Quer
É,
dizer,
porque ele dá um beijo depois.
ele dá uma cantada nela, a professora deu a dica. Professora
Inclusive,
malandrinha.
ela fica fã dele. Depois que ele ganha a briga, ela fica toda derretida com ele.
Olha aí, tá vendo?
É verdade.
A música que toca quando o Jerry entra na aula de biologia, olhando o relógio, é o tema de Tubarão, de 1975. Que é aquela música do tipo, vai,
Agora vai
a coisa
morrer.
vai complicar.
O bicho tá chegando, né?
Tá chegando, a hora está chegando. E uma coisa que não é muito de praxe a gente falar no, no, do, dos filmes em geral, mas para esse filme a gente achou um monte, então a gente acabou incluindo. São os erros
É de gravação? Legal.
erros de gravação, de. Como é que chama isso? É de. Quando.
Erros de gravação.
Não, não. Quando. De
Erros de
continuidade.
continuidade.
Na luta final, se você reparar bem, e talvez você consiga ver isso no videozinho do YouTube, tem uma pessoa de calção vermelho, claramente mais velha que os alunos. E se você reparar mais bem ainda, você vai ver que ela está com uma câmera na cabeça.
Nossa, apareceu isso no vídeo.
Supostamente. A gente achou o texto, a gente não achou no vídeo ainda. Quando Jerry está no banheiro e dá a descarga, você ouve o barulho da descarga, mas a água não se mexe.
Oh, mas isso pode ser um efeito.
Especial, sonoro. Na cena externa, a neve da montanha desaparece entre uma cena e a outra.
É, mas faz calor de dia,
Muito
então
calor.
na hora do almoço.
Muito calor. O calendário da loja onde o Jerry trabalha muda de outubro para dezembro em 3 horas.
Você vê como o tempo passava devagar para ele.
Talvez queria dizer que o cara realmente estava aperreado.
Ah, sei lá.
Na luta final que acontece no estacionamento, você ouve os alunos fazendo um ó, mas se você reparar bem, ninguém está
Isso
fazendo
eu vi,
isso.
isso eu vi. Aquelas coisas de assistir a luta. Oh, ah, né?
Tá todo
Aquelas
mundo
coisas. Tá
imparcial.
todo mundo com a cara, com a boca normal assim. E tá tudo. É verdade, isso eu reparei.
O segurança da escola era interpretado por Mitch Pileggi, que ficou conhecido por seu personagem no agente especial Skinner, da série Arquivo X.
Arquivo X, Skinner.
O cara é carecão, né?
É, ele é todo carecão, alto assim, mas. É mesmo, mas se for ver, acho que ele é o único que tá hoje aí mais famoso, né?
Já vamos falar sobre isso. Só mais uma curiosidade. A voz do Jerry no Brasil ficou perfeita, sendo dublada pelo Carlos Marques, que é o mesmo que faz a voz do Robin da série Batman, antiga, né?
Ah, tá. É, porque é a voz do menino amedrontado, né? Aquela coisa, é verdade. Dublagem era boa.
Oi, Batman!
Não, também.
E agora, o que nós vamos fazer?
Santa maldade.
Batman, como você acha que eu fiquei de Smurf? Bom, o Jerry Mitch, que é o Casey Simasco,
Pronto.
está com quase 46 anos.
Nossa
Ele,
senhora.
embora ele tenha,
Ô,
de certa
gente, a gente
forma.
tá velho, meu, porque.
Não, ele já era velho lá. Ele parecia um menino novo, mas ele já era velho.
É, que nem o Michael J.
Não, não somos
Fox.
nós. Isso.
É, entendi.
Ele é faixa amarela de Hapkido.
Por isso que ele ganhou a luta.
Ele é filho de um polonês que ficou em campo de concentração nazista.
Nossa.
E ele já trabalhou em CSI New York, o jogo GTA San Andreas, Law and Order,
Nossa.
Oz, que é
Sério.
aquela série da prisão, Amazing Stories. Você lembra disso?
Amazing Story eu lembro. É o que eu lembro dele mais.
Você lembra dele no Amazing
Eu
Stories?
lembro dele Amazing Story. Vou te contar rapidamente
Porque ele tinha
a
cara de
história.
assustado.
Não, porque assim, é tudo dirigido pelo Spielberg. Eu lembro de todas as histórias da minha história porque eu alocava assistir isso aí. Era episódios que, tipo, além da imaginação que tinha. Ele era um piloto da Segunda Guerra Mundial. Ele não era piloto. É aquele avião que tem metralhadora na frente, na traseira, embaixo
Sim.
e nas laterais, né?
Tá,
Para a Segunda Guerra Mundial. E
rapidamente.
ele ficou embaixo. Embaixo da metralhadora de baixo, aquela que tem uma bolha de baixo, né?
Sim.
E ele desenhava muito, ele era o mascote. Ele era o menor, tá? Ele era o mascote. Então passava a mão na cabeça dele para dar sorte. O que acontece é que, quando eles estão em combate, o avião que explode, que eles conseguem abater. Vem a hélice, bate no, no, na parte de baixo do avião e trava o sistema dele. Ele não consegue sair, porque ele passava por um buraquinho minúsculo para descer
Acho que
para
eu vi
baixo.
isso aí.
E ele fica travado lá embaixo. E aí o trem de pouso também é avariado. Ou seja, o avião tem que
Para
descer de
pousar tinha
barriga
que.
e ele ia morrer.
Eu já assisti isso aí, eu não lembro
E
como é que
aí eles
finaliza.
ficam naquele. Meu, aqui, aí você fica naquela tensão, o avião vai descendo e ele começa a desenhar os pneus. Assim, fazia o desenho do avião, que ele desenhava todos os aviões, e ele começava a fazer um desenho tipo desenho animado, o pneu de baixo assim e tal, delirando já, porque ele
E
tá.
o pneu e o trem de pouso sai.
E aí sai, mas sai de desenho animado.
Sai de desenho animado, eu
É,
assisti isso aí.
eles não tinham anestesia pra ele não sofrer.
Ele desenha o pneu. Bom,
É, vamos lá.
fez De Volta para o Futuro 1 e 2.
Do o quê?
De
O que que
Volta
ele
para o
era
Futuro.
no.
Ah, eu não consegui descobrir o que que ele era. Ele era o 3D.
3D?
Tá escrito aqui.
3D é aquele que usava oclinho de papel azul e vermelho, que era da Gangue do Bife?
Que era da Gangue do Bife no futuro. Não, no passado.
No passado.
Ah, esse que é o 3D.
Ele era o 3D. Ah, tá vendo? A gente vai achando coisa mais velha ainda.
Muito bom. Que mais? A Anne Ryan. Anne Ryan era mocinha
Que deu beijinho.
diferente, que no final beija o mocinho e tal.
É.
Era amiga dele. Ela desapareceu depois desse filme, a gente não achou nada dela. E ela só fez dois filmes além deste, que foi em 86, que foi Curtindo a Vida Doidado. Ela fazia a Shamirit,
Que eu não lembro, que deve ser
que eu
da
também não
escola
lembro,
também, né?
que deve ser da escola também. E o filme Lucas, A Inocência do Primeiro Amor, que eu não
Aqui.
assisti, que ela era a Andy,
Eu
que é um
lembro.
filme com a Corey Haim e o
Que
Charlie
a
Sheen.
Corhen. O Corhen.
O Corey Haim. Foi o que eu disse, vocês que entenderam errado.
Charlie Sheen e Corhen.
Eu não lembro. Quem
Que
que é o
era o.
Corey
Corhen era amigo do Corey.
Haim?
Do Goonies. Do outro Corey lá. Como chama?
Hã?
Feldman.
Ah, é. Ah, é verdade.
Que fizeram os dois, fizeram o filme sem licença para dirigir.
Bem pensado. Ah, o loirinho.
É.
Mas eu não lembro. Inocência do Primeiro Amor, eu não lembro desse filme.
É.
Bom,
Eu...
a Stacey Click, que fazia a Bray Mitchell, que é a irmã do. Irmã chatinha, que só pegava no pé e no final acaba ajudando ele.
É.
Tem hoje 37 anos. Cara, ela era menina naquela época. Não dá
Tá.
pra negar. A gente realmente. Bom, voltando ao assunto, ela desapareceu do mesmo jeito que a Anne Ryan, né? E
É.
ela fez mais quatro participações em filmes anteriores somente, nada muito.
Nossa, as duas pararam nesse filme.
É.
Interessante.
Casaram, talvez, sei lá.
Sei lá, né?
O
Bom.
Richard Tyson, que é o Buddy Revell, ele já tem quase 46 anos. Também.
Continua com cara de mal.
Continua com a mesma cara. Ficou mais feio. E ele fez participações em CSI New York, Disneyland e Black Hawk Down, que é o Falcão Negro em Perigo. Ele era o sargento Daniel Bush.
Eu não lembro dele do Black Hawk Down.
Não me lembro também. Ele fez o Me, Myself and Irene, que é o
Eu
Eu
mesmo
Mesmo
ele.
Irene. Ele era o dono da loja de armas.
Também não lembro dele.
E fez um Tira no Jardim da Infância
Esse eu
com o
lembro.
Schwarzenegger, que
Esse eu lembro muito
ele
bem.
era o vilão.
É, ele era o pai do menino. O Schwarzenegger vai lá para investigar. Porque achava que a mãe do menino estava envolvida com os crimes do
E ele era o
pai e ele
pai.
vai para pegar o filho, aquela coisa toda.
É isso aí.
É isso?
É isso aí. Era um filme legal, viu? Era um filme legal. Você lembra que era a capa do DVD era um relógio, assim, né? Marcando 3 horas e o cara com cara de apavorado.
Ah, é. É verdade. É verdade. Então tá, gente. Vamos encerrando então o momento retrô.
Continuamos com o nosso sorteio. Mandem
Ah,
seus.
verdade, sorteio, gente. Participe do sorteio quem não participou. Temos que, né, sortear no 10º episódio. Tem ouvintes ainda que não se cadastraram.
E se a gente não conseguir fazer o décimo até o Natal?
Ah, paciência, né,
Vai ser no
gente?
décimo.
Ah, vai ser no 10º.
É, né? É, bom,
Não, tem
também
que
Natal é semana
ser.
que vem.
Não, mas também pra gente mandar isso aí pro pessoal vai demorar, assim.
É
Vai demorar que eu
verdade.
digo assim, se a gente mandar agora nessa época vai chegar, sei
E
lá.
ainda está valendo a doação da Handycam Sony.
O Bonaparte que é afirmador, hein? Já falou mais uma vez.
Então,
Tem mais
mas e os outros
dois.
14?
Tá bom. Tem
Não,
uns 14.
14 era no momento
Tá bom.
7, já tá
Tá
em
bom.
53.
É isso mesmo. E, ó, pessoal, mande e-mails pra gente, momento@momentoretro.com.br, participe do fórum, deixe comentários no site. A gente tá muito agradecido por tudo aí, pelas revistas que continuam publicando a gente, sites de notícia, tá?
Olha só, quem quiser a câmera, manda um e-mail direto pro Fernando, hein? Tá lá no site,
@momento.
momentoretro.com.br.
Então tá, gente. Até o próximo, então. Até o 9º episódio. E fique com a música do Smurf, né? Não, vai ele cantar de novo.
Você
Eu
não
vou
ia
colocar o Esquadrão
colocar.
Classe A de
É,
novo.
co não, coloque em inglês aquela introdução. 1972.
Tá, apesar que tem um link lá pro vídeo, mas tudo bem. Pessoal, abraço. Até o
Abraço,
próximo.
até mais.
Simple as can be.
Next time you're feeling blue, just let a smile begin. Happy things will come to you.
Then Smurf.
you. I'll get all of you if it's the last thing I ever do.
In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team.